história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 23, mês de maio, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Lindeiros entrega ofício com demandas prioritárias da região, a Itaipu Binacional. Feirão de veículos Acimacar Sicredi começa daqui a pouco. Lançamento da Expo Rondon 2025 será hoje à noite.
Carla Escher.
Saúde rondonense realiza força-tarefa amanhã para vacinar contra a gripe.
Antônio dos Santos.
Equipe funerária do Alemão em linha Concórdia confirma favoritismo e vence campeonato municipal de bocha. Jogo ontem à noite entre Rios do Oeste e Cafelândia acaba empatado em 2-2. Mais um grande é eliminado na Copa do Brasil. Desta vez foi o Santos.
Regis Guerreiro.
Motocicleta é furtada em panificadora de Marechal Cândido Rondon. Ladrão ligou depois tentando novo golpe, pedindo R$1.000 para devolver a moto. Homens tomam banho em banheiro de supermercado rondonense e polícia militar é acionada. Rondonense cai em golpe e perde R$15.000.
Claudinei Domingues. Mulher retoma relação após namorado sair da cadeia e é novamente agredida. Casada há 23 anos, mulher se separa, mas é perseguida pelo ex-marido. Gladstone Pacheco.
Governo do estado decreta situação de emergência em função da estiagem. Receita na exportação de pescados cresce 4.600% nos últimos 5 anos no Paraná. Paraná destina 1 bilhão em créditos de ICMS para impulsionar plano safra estadual.
E ainda, Festival Bressanini de Canção inicia hoje nas categorias Infanto Juvenil, Alemã e Gospel. Tribunal julga réu autor de homicídio ocorrido em Pato Bragado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 23, mês de maio. E eu convido Adriel Marcelo, nosso homem do tempo, para nos trazer as previsões da meteorologia. Será que chove? Será que faz frio? Com a palavra, Adriel Marcelo. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Lá vamos nós para a previsão do tempo e hoje, como é sexta-feira, aquela esticadinha, né? Na segunda a gente estica também, na terça também, mas hoje, como é sexta-feira, João, a gente dá uma esticadinha maior. Começando então por hoje, céu aberto, céu claro, céu lindo, sem previsão de chuva, segundo o CIMEPAR. Hoje, sexta-feira, 23 de maio, máxima de 26, mínima de 17 graus. Nós estamos com 24 graus. Neste momento, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar está em 64%. Para amanhã, sábado, céu claro também, com a máxima de 26 e a mínima de 18 graus. E no domingo, também de céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 18 graus. Aí nós vamos começar a semana, segunda-feira também, sem probabilidade de chuva, com a máxima de 28 e a mínima de 19 graus. São as informações do CIMEPAR. João Marcos.
E duas ocorrências de violência contra a mulher mantém a média diária de registros desse tipo em Marechal Cândido Rondon. Nos conte detalhes, Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um caso de violência contra a mulher foi denunciado à Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon nesta quinta-feira. A solicitante e vítima relatou que havia perdoado o seu ex-namorado, mesmo após ele ter sido preso na última segunda-feira, e ela ter solicitado a medida protetiva de urgência. Disse que após sair da prisão, o homem foi atrás dela e que acabou aceitando a permanência dele na residência. Ocorre que ontem, quando retornou para casa, o encontrou apresentando odor etílico e agressividade. Houve discussão e acabou agredida no ombro. Quando a polícia militar chegou na moradia, o agressor já havia se evadido. Também ontem, dia 22, por volta das 19 horas e 20 minutos, uma equipe da polícia militar foi acionada para atender uma situação de violência doméstica. Avenida Iro Velpe, bairro Jardim Líder. No local, uma testemunha relatou que uma mulher fora vítima de violência doméstica e estava no interior de uma academia aguardando atendimento. A vítima relatou que esteve casada há 23 anos e que há duas semanas pôs fim ao relacionamento, saiu de casa. Ocorre que a partir de então passou a ser perseguida pelo homem que tenta reatar o relacionamento. Ontem, quando retornava do trabalho, percebeu que estava sendo seguida pelo ex e, no intuito de despistar dele, resolveu deixar seu veículo no estacionamento de um supermercado e seguir a pé até onde mora. No entanto, na sequência, ele a surpreendeu, a puxou pelo braço e insistiu que voltasse para casa. Disse ainda que iria buscar um caminhão para retirar os móveis da residência em que a vítima reside atualmente. Ela conseguiu fugir e foi socorrida pela testemunha.
E ainda em relação às ocorrências policiais das últimas 24 horas em Marechal Cândido Rondon, tivemos furto de motocicleta e um caso de estelionato. Agora quem fala conosco é Regis Guerreiro. Boa tarde, Regis.
Boa tarde, João Marcos. Sim, furto de motocicleta foi registrado ontem pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. A situação ocorreu numa panificadora, a Rua Mato Grosso, onde a solicitante relatou que entre 5h30 da manhã e 6 horas, teve sua moto Yamaha Fazer de cor branca furtada. De acordo com ela, momentos mais tarde, um número de telefone passou a fazer ligações, informando que estava com a motocicleta e que a levaria até um posto de combustíveis da cidade e que um veículo Gol de cor vermelha atuaria como batedor, exigindo a quantia de R$ 1.000 para devolver a moto. A equipe policial advertiu a vítima sobre uma suposta nova tentativa de golpe e, diante dos fatos, realizou policiamento em busca da moto, porém, sem êxito em encontrá-la. Outra ocorrência de furto foi registrada quando a equipe da Polícia Militar ainda realizava patrulhamento pela rua Presidente Castelo Branco e foi abordada por uma mulher. Esta informou que durante a noite de quarta para quinta-feira teve sua casa invadida e de onde levaram um carregador de bicicleta elétrica. De acordo com a vítima, foi a segunda vez que isso aconteceu. Ela não soube precisar o horário que o fato foi praticado. Imagens de câmeras de monitoramento de residências vizinhas poderiam, segundo ela, ser utilizadas para tentar esclarecer como o ladrão agiu e em que horário ele agiu. O boletim foi encaminhado para a Polícia Judiciária.
E o caso do golpe, Guerreiro? O estelionatário faturou R$ 15.000?
É aquela velha história, né, João Marcos? Deu conversa, deixou-se enganar, perdeu o dinheiro. Por volta de 20 horas de ontem, um rondonense foi até a sede da Polícia Militar, aqui de Marechal Rondon, para denunciar um golpe. Ele relatou ter recebido um contato pelo WhatsApp de uma pessoa se identificando como Rafael, informando que tinha uma ação para receber, mas que deveria enviar um Pix para que o dinheiro fosse liberado. O indivíduo solicitou alguns dados bancários e, na sequência, pediu para enviar também uma foto de rosto, momento em que a vítima acabou perdendo o acesso à sua conta bancária, não sendo mais possível visualizar movimentações feitas. Após isso, ela acessou outra conta do Mercado Livre e visualizou movimentações de Pix recebido da conta bancária sua e um pagamento de R$ 15.100 em nome de uma empresa. Após isso, acessou sua conta no Mercado Livre e visualizou movimentações de Pix recebido da conta bancária e um pagamento de R$ 15.100 em nome da empresa Double Bet Limitada. Conforme registro na Polícia Militar, o golpista enviou diversos links na mensagem que o solicitante entrou, através dos quais ele conseguiu furtar os dados do solicitante e realizar o saque do dinheiro, João.
E homens tomam banho em banheiro de supermercado em Marechal Rondon e Polícia Militar é acionado. Que história maluca é essa? Conta pra gente.
De fato, João Marcos, uma coisa realmente nada comum. Ontem, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada via aplicativo WhatsApp pelo gerente de um supermercado na Avenida Rio Grande do Sul. Segundo o gerente, dois elementos estavam tomando banho no interior do banheiro do supermercado e escutando música no rádio. Essa conduta é totalmente proibida naquele estabelecimento. Quando chamados à atenção, os homens disseram que não estavam fazendo nada de errado. Um deles chegou a afirmar: "Você só está fazendo isso porque eu sou preto e eu vou acionar o meu advogado." Ambos insistiram e permaneceram no local por mais alguns minutos. Após saírem pela Avenida Rio Grande do Sul em direção ao centro da cidade, eles foram abordados pela Polícia Militar nas proximidades da Delegacia de Polícia. Foram devidamente identificados, ambos naturais de São Paulo. Disseram que residem atualmente na cidade de Toledo e estão realizando tratamento em uma clínica de reabilitação para usuários de drogas. Alegaram que estavam em Marechal Cândido Rondon ontem, realizando trabalho missionário. Como não houve, de parte do solicitante, manifestação de desejo de representar contra os dois, eles foram apenas advertidos sobre suas condutas e liberados pela Polícia Militar.
O Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon está reunido para julgar o réu acusado de crime de homicídio em 11 de junho de 2024, por volta das 20 horas e 50 minutos, na Praça Poliesportiva, na pista de skate, na Avenida Vili Bart, em Pato Bragado. O denunciado Henrique Adriano Corta Silva, vulgo Chimbinha, feriu disparos de arma de fogo em direção à vítima, Caio Vinícius Franco Pires. A vítima foi atingida por dois projéteis, um deles na região occipital, próximo da nuca, e outro na região lateral direita do quadril, e morreu no dia 13 de junho de 2024, em razão das lesões sofridas, dentre elas traumatismo crânioencefálico. Conforme apurou o setor policial, na data do fato, vítima estava na pista de skate de Pato Bragado, conversando com uma adolescente, quando Chimbinha se aproximou e, sem que a vítima pudesse manifestar qualquer gesto eficaz de defesa, sacou a arma de fogo e passou a efetuar os disparos. Julgamento de hoje, no Fórum de Marechal Cândido Rondon, é presidido pelo juiz substituto da comarca, Dr. Eric Bortoleto Fontes. E fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelo, agora com as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve um pequeno aumento, um leve aumento, 0,47%. Neste momento, o dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,688 e o dólar para venda, R$ 5,689.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Antônio dos Santos vão trazer os seguintes assuntos.
Saúde Rondonense realiza força-tarefa amanhã para vacinar contra a gripe.
Equipe funerária do Alemão em Linha Concórdia confirma favoritismo e vence campeonato municipal de bocha. Jogo ontem à noite entre Entre Rios do Oeste e Cafelândia acaba empatado em 2-2. Mais um grande é eliminado na Copa do Brasil. Desta vez, foi o Santos.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 23 mês de maio. E quem ainda não se vacinou contra a gripe em Marechal Cândido Rondon, terá a oportunidade de fazê-lo. Secretaria de Saúde programa uma força-tarefa contra a influenza neste sábado. De volta, após um breve período de ausência, ao Frente Ampla de Notícias, Carla Escher, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Informações a respeito desta força-tarefa contra a influenza.
Boa tarde, João Marcos. A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon reforça a importância da vacinação contra a gripe para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. devido à elevação dos casos de infecção respiratória aguda e ao consequente aumento dos atendimentos nas unidades básicas de saúde e na unidade de pronto atendimento, está programado para este sábado, dia 24, uma força-tarefa de vacinação contra o vírus da influenza. As doses estarão disponíveis na sala de vacinação do Centro Integrado de Saúde, à Rua 7 de Setembro, 803, das 8 às 15 horas. A campanha tem como objetivo minimizar a carga viral, prevenir complicações decorrentes da doença e reduzir os sintomas nos grupos prioritários, contribuindo assim para evitar a sobrecarga nos serviços de saúde. A meta é atingir no mínimo 90% de cobertura vacinal entre crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Neste ano, a vacina foi incorporada de forma permanente ao calendário nacional de vacinação, diferente dos anos anteriores. Com essa mudança, a imunização desses grupos será realizada ao longo de todo o ano e não apenas durante as campanhas sazonais. A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação contra a influenza, assim como para outras doenças, pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h15 e das 13h às 16h45, em todas as UBS do município.
E acontece hoje e amanhã a terceira edição do Festival Brescianini da Canção, realizado pela Prefeitura de Marechal Rondon, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação Promotora de Eventos, PROEM. Serão mais de R$34 mil em premiação distribuídos nas categorias Infanto, Juvenil, Alemã e Gospel, que serão apresentadas hoje, e categorias Popular e Sertaneja, cujos calouros subirão no palco amanhã. O evento acontece a partir das 19 horas, no Pavilhão Alemão, no Parque de Exposições, com entrada gratuita, 0800. Secretário Interino de Cultura, vice-prefeito Vanderlei Sauer, faz o convite para este evento interessante logo mais à noite.
Atenção, Marechal Rondon e região. Hoje, sexta-feira, dia 23 de maio, a partir das 19 horas, lá no Pavilhão Alemão, no Parque de Exposições de Marechal Rondon, teremos o início do Festival Brescianini da Canção, onde vários talentos locais e regionais irão se apresentar nas mais diversas modalidades. Então venha prestigiar, hoje e amanhã, a partir das 19 horas, lá no Pavilhão Alemão, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon.
E dentro do Frente Ampla de Notícias, vamos agora às principais notícias do esporte nesta sexta-feira. Ontem à noite foi realizada a partida de encerramento municipal de bocha, cancha de areia. E também tivemos rodada do Troféu Difusora de Futsal. Quem nos conta tudo isso é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E, João, na partida de encerramento do Campeonato Municipal de Bocha Cancha de Areia, a equipe funerária Alemão Linha Concórdia apenas confirmou seu favoritismo e fez 3-0 na Autoescola Ila Eco Solar Chope do Verde Reveleste Vorpago Materiais de Construção Clube Aliança. Aliás, já havia vencido a primeira partida, como a gente recordou ontem, no Clube Aliança, aqui em Marechal Cândido Rondon, por 2-1. Então, parabéns à equipe funerária do Alemão Linha Concórdia, que venceu o Campeonato Municipal de Bocha 2025. Também ontem à noite, João, nós tivemos mais um jogo pelo Troféu Difusora Cicobi Esportiva Paraná e Edemar Imóveis 2025. João, foi um jogo, assim, equilibrado e muito retrancado, no meio da quadra principalmente. Tanto que no primeiro tempo, João, Entre Rios e Cafelândia não conseguiu criar jogadas que levassem perigo aos goleiros. As tentativas eram bastante até, mas sempre parava na defesa rival. O primeiro tempo acabou em 0-0. Quando veio a segunda etapa, aí sim, logo Entre Rios foi para cima, tomou a iniciativa e tentou sufocar a equipe de Cafelândia em sua quadra de defesa. Até o goleiro de Entre Rios Oeste, o Cabeça, foi pro ataque. E em uma dessas subidas do goleiro Cabeça, foi que Suendel abriu o placar. Em um bate-rebate dentro da área de Cafelândia, sobrou a bola no pé do atleta Suendel, que percebeu o goleiro Cabeça fora do arco e, por cobertura lá da sua área de defesa, abriu o placar para Cafelândia. Após isso, foi outro jogo, João. Entre Rios resolveu jogar bola e Boquinha, ele que lutou o tempo todo, que brigou com o time dele porque queria que o time acertasse, não dava nada certo no primeiro tempo. Ele, dentro de quadra, conseguiu um chutaço no canto superior direito do goleiro Bola, que nada pôde fazer. Entre Rios, desta forma, estava empatando a partida, mas não deu muito tempo para comemorar, porque Cafelândia após 27 segundos do gol do Boquinha, marcou com o Johan e ficou à frente do marcador, dessa vez por 2-1. Por fim, novamente Boquinha, aos 12 minutos e 37, empatou novamente o jogo, dando números finais à partida. João, o troféu difusora volta terça-feira, dia 27, onde Mercedes recebe a equipe de Maripá. Jogão com transmissão pelas redes sociais da Rádio Difusora, tanto no Facebook como no YouTube e também na Rádio AM 970. A partir das 20 horas e 30 minutos. Já na quarta, dia 28, 4 pontos recebe a CC às 20 horas. E o último jogo da semana, na quinta-feira, mas que pode ser alterado se Nova Santa Rosa decidir, Nova Santa Rosa recebe a equipe de Ouro Verde do Oeste, também às 20 horas.
Antônio, Copa do Brasil, estão definidos os classificados para a fase oitavas de final da competição. Mais um grande caiu fora ontem.
É verdade, João. E ontem foi a vez do Santos se despedir da competição. Dos 92 clubes que entraram em campo pela Copa do Brasil, restam apenas 16 classificados que avançaram para as oitavas de final da competição. 12 são da Série A: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. E 2 da Série B: Atlético Paranaense e o CRB. Também tem 2 da Série C: Retrô e CSA, responsáveis pelas duas maiores zebras da terceira fase ao eliminarem fora de casa tanto Fortaleza como o Grêmio. Agora, os classificados aguardam a definição da CBF para uma data para o sorteio, que vai definir os próximos confrontos da Copa do Brasil.
E fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelli, as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com soja saca 60 quilos, aumento de 1,72%, sendo comercializada em R$ 117,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
E na sequência, o homem do terceiro bloco, Michael Bicker, vai detalhar os seguintes assuntos.
Lindeiros entrega ofício com demandas prioritárias da região, a Itaipu Binacional. Feirão de veículos Acimacar Sicredi começa daqui a pouco. Lançamento da Expo Rondon 2025 será hoje à noite.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 23 de maio. Teve início nesta quinta-feira o prazo de 28 dias para o Brasil poder se declarar livre da gripe aviária. Como funciona, César Reck? Boa tarde, nos informe.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bom, João Marcos, o prazo de vazio sanitário vale apenas para a granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi detectado o primeiro foco de influenza aviária em granja comercial do país. No fim desse prazo, se não houver novas ocorrências, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença naquela região e retomar gradualmente as exportações que ainda estão restritas. Durante o vazio sanitário, a granja deve permanecer sem a presença de aves ou atividades avícolas. O protocolo prevê 2 períodos de incubação de 14 dias. A medida está prevista no Plano Nacional de Contingência do Ministério da Agricultura e Pecuária e segue protocolos internacionais. Nesta quarta-feira, o Serviço Veterinário Oficial concluiu o processo de limpeza e desinfecção dos galpões, máquinas e outras estruturas e equipamentos da granja, incluindo escritório, almoxarifado, vestiários e lavanderia. Segundo o Ministério da Agricultura, no raio de 10 quilômetros da granja afetada, foram identificados 540 estabelecimentos rurais e todos já foram vistoriados. Desses, além da granja do Foco, mais 2 atuam com avicultura comercial. A influenza aviária, comumente conhecida como gripe aviária, afeta principalmente aves, mas também foi detectada em mamíferos, incluindo bovinos. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes e também por meio da água e de materiais contaminados. A doença raramente afeta humanos e a orientação é que as pessoas se mantenham informadas e adotem as medidas preventivas recomendadas.
O Conselho dos Lindeiros entrega ofício com demandas prioritárias da região para a Itaipu Binacional. Maico Bicker, boa tarde. Nos dê detalhes a respeito deste documento.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes da Rádio Difusora do Paraná. Nesta semana, na última quarta, a diretoria do Conselho de Desenvolvimento dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu entregou ao diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, e ao diretor-geral brasileiro, Enio Verri, ofício composto por um conjunto de demandas prioritárias definidas em planejamento estratégico para o biênio 2025-26. A entrega aconteceu em Foz e contou com a presença de prefeitos, vices e diretores do Conselho dos Lindeiros. O ofício detalha 12 propostas consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional, com potencial de participação direta ou indireta da Itaipu Binacional. As ações abrangem áreas como cultura, turismo, infraestrutura, meio ambiente, tecnologia e inclusão social. Entre os destaques estão a retomada do convênio para o projeto Mais Verão ao Lago de Itaipu, a elaboração de um projeto de aldeia indígena sustentável, o desenvolvimento de uma plataforma digital para gestão pública municipal, a construção de ciclovias intermunicipais entre Foz do Iguaçu e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e a melhoria da ponte Ayrton Senna. Também constam na lista a criação de salas de projetos, implantação de ensino de viola caipira para jovens e a reativação de ações de preservação e recuperação do solo. Ainda no documento, assim como na reunião mantida com os diretores da Itaipu Binacional, o Conselho dos Lindeiros reiterou a importância da parceria histórica com o Itaipu, já que dura mais de 2 décadas, e destacou resultados de programas como Rede Linha Ecológica, o Projeto Mais IDEB, Encontros e Caminhos Cidades Sustentáveis, dentre outros. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, recebeu o documento e se comprometeu a analisar as propostas, reconhecendo a importância da cooperação entre a usina e os municípios lindeiros para o fortalecimento do território e a promoção do bem-estar da população.
Olha, eu quero parabenizar todos os prefeitos e prefeitas do Conselho de Lindeiros. Apresentaram uma proposta madura, tudo a ver com a missão de Itaipu. Estou convencido que grande parte, se não a totalidade dessas demandas, vão avançar a partir de agora. Isso mostra que nós temos um Conselho de Lindeiros maduro, comprometido com o futuro dessas cidades, e Itaipu como parceira de todo esse processo.
E de outra parte, feirão de veículos acima Car Sicredi é neste final de semana. Michael, qual será a programação e as vantagens para quem quiser adquirir o seu veículo nesta edição?
A programação inicia hoje, né? Agora à tarde, já a partir da 1h30, e transcorre nesta sexta até às 10 horas da noite. No sábado, feirão de veículos das 9 da manhã às 10 horas da noite, e no domingo das 9 às 17 horas. Vão participar as empresas Rondon Veículos, Motopac, Kiefer Motos Honda, Fipal, Chiapete Veículos, Beto Marcas, Sidão Multimarcas, Tropical Yamaha, Franciose Multimarcas, Interlagos Veículos e Marechal Veículos. Quem participa com a gente é o diretor de negócio da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Gilson Metz, que traz mais os detalhes, inclusive as vantagens para a edição de agora do Feirão de Veículos Acima Car Sicredi.
Um convite a toda a comunidade Marechal Cândido Rondon e região para prestigiar mais uma edição do nosso Feirão de Veículos. Celebramos com muita alegria a 30ª edição desse evento já consolidado e tradicional no calendário oficial do nosso município. É uma parceria longínqua da Acimacar com o Sicredi, que é o agente financeiro oficial do evento. E compartilhamos com toda a comunidade, Marechal Rondon e região, as novidades para mais este feirão. Teremos horários novamente diferenciados. No dia 23, na sexta-feira, iniciamos às 13h30 e estendemos o feirão até às 22h. No sábado, dia 24 de maio, das 9 às 22h. E no domingo, dia 25, das 9 às 17 horas. Então, um horário bem extenso para atender a todas as demandas e necessidades de todos os interessados, né? Das pessoas que desejarem fazer uma visita ou fazer negócios, obviamente, neste feirão. O Sicredi oportuniza, mais uma vez, taxas diferenciadas, onde nós alteramos e reduzimos as taxas das nossas tabelas tradicionais exclusivamente para os nossos feirões. Temos também o benefício da transferência grátis a quem fizer o financiamento durante os dias da feira, além de planos semestrais ou anuais para agricultores, né, adaptando também a necessidade de fluxo de caixa de cada associado ou não associado que vier a fazer negócios nesta feira, além de um presente bem especial que estaremos entregando a todos que vierem a fazer financiamento neste final de semana, durante os dias do feirão. Também teremos, mais uma vez, 10 parceiros, empresas que comercializam veículos usados, veículos zero quilômetro, né? Muitas negociações, muitas trocas também que acontecem durante o evento. E com muita alegria divulgamos aqui, com muito orgulho, esses parceiros, muitos deles estão presentes desde a primeira edição desses 30 feirões que já estamos realizando em parceria com a Simacar. A Beto Marcas, a Interlagos Veículos, Chiapete Veículos, a Fipal, Rondão Veículos, Sidão Multimarcas, Franciose Veículos, a Kiefer Motos, Honda, a Marechal Veículos e a Tropical Yamaha. São nossos parceiros que estão conosco nessa jornada já há tantos anos, levando à comunidade mais um grande evento, muitas novidades, muitas opções para fazermos negócios. E o Sicredi, enquanto instituição financeira cooperativa, cumprindo o seu papel também de movimentar a economia e dar oportunidade de negócios, tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas que são parceiras desse evento. Fica o convite a toda a comunidade de Marechal Cândido Rondon e região para prestigiar mais um grande feirão de veículos.
E ainda em se tratando de evento, programação da festa dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon será lançada hoje à noite. Michael Bicker, quais são os detalhes?
Então, em comemoração aos 65 anos, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, que montou já sua CCO, e a Proim, Fundação Promotora de Eventos, vão realizar às 19h30 o evento de lançamento da programação da Expo Rondon 2025. O evento vai acontecer na Casa Cultural, no Parque de Exposições. Presença, autoridades municipais, representantes da CCO e da Proem. Durante a solenidade, será apresentada oficialmente a programação da feira, que neste ano integra também a tradicional Festa Nacional do Boi no Rolete, um dos maiores destaques culturais e gastronômicos da região. Dentre as atrações confirmadas estão os shows nacionais, que irão animar o palco principal que será montado no estádio municipal. De acordo com o presidente da Comissão Central Organizadora, Gilmar Datem, a seleção dos artistas foi pensada para agradar diversos públicos, unindo estilos variados e proporcionando noites inesquecíveis. A programação inclui apresentações de Alisson Santos e Isadora Pompeu no dia 23 de julho, Ícaro e Gilmar e Turma do Pagode no dia 24, Dino Fonseca e Israel Rodolfo no dia 25 e encerrando no sábado, dia 26 de julho, com Simone Mendes. A Expo Rondon vai acontecer de 23 a 27 de julho. A respeito do evento de hoje à noite, quem participa com a gente é o secretário de Gestão de Governo, Gilmar Datem. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Passando aqui para dizer que hoje à noite, às 19h30, na Casa Cultural, teremos a abertura oficial da Expo Rondon 2025. O encontro reunirá autoridades, representantes das entidades, patrocinadores, parceiros e veículos de imprensa de toda a região. Na ocasião, será apresentada a programação que integrará as comemorações dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Contudo, anunciaremos diversas novidades para a feira deste ano. Faltam apenas 2 meses para o início da festa e ainda temos muito trabalho pela frente. Agradeço a toda a equipe da comissão organizadora pelo empenho e dedicação e dizer que estamos fazendo o melhor para receber os rondonenses e visitantes. Nossa festa acontecerá do dia 23 a 27 de julho deste ano.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco detalha os seguintes assuntos.
Governo do Estado decreta a situação de emergência em função da estiagem. Receita na exportação de pescados cresce 4.600% nos últimos 5 anos no Paraná. Paraná destina 1 bilhão em créditos de ICMS para impulsionar plano safra estadual.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 23, mês de maio, ano de 2025. Secretaria da Fazenda do Paraná vai liberar 1 bilhão de reais em créditos acumulados de ICMS para empresas e cooperativas agrícolas que investirem no Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Quais os setores que serão mais beneficiados com isso, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. Na verdade, a medida oficializada pela Resolução 450 de 2025 tem como objetivo fortalecer o agronegócio do Estado e funciona como um plano safra estadual. O Decreto número 9.951 de 2025 define as regras para a liberação dos créditos de ICMS. O valor será repassado depois que as empresas aplicarem os recursos do fundo. A liberação será feita em 24 parcelas mensais. Com essa medida, as empresas e cooperativas poderão abater até 100% do saldo devedor próprio de ICMS no período de apuração. Mas os créditos não poderão ser usados para quitação do imposto da substituição tributária. O Fundo Agro Paraná funciona como um mecanismo de financiamento, permitindo que cooperativas e empresas criem fundos e ofereçam crédito facilitado aos produtores. Os recursos podem ser usados na compra de máquinas, equipamentos, sistemas de irrigação e logística, fortalecendo toda a cadeia produtiva. O fundo foi lançado em abril na Bolsa de Valores pelo governador Ratinho Júnior. Teve um aporte inicial de 350 milhões de reais do governo do estado e a expectativa é movimentar até 2 bilhões de reais em novos investimentos no campo. Os créditos serão liberados a partir de janeiro do ano que vem por meio do Sicredi, como explica o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.
Esse recurso, esse crédito de ICMS, poderá ser usado por cooperativas e integradoras para fazer o financiamento, inclusive, de aviários, chiqueirões, produção de peixe, enfim, todo o processo agroindustrial, e também poderá ser usado para reduzir o ICMS a ser pago no próprio mês de apuração. É uma medida importante que disciplina isso. Nós queremos, de fato, alavancar cada vez mais o processo de agregação de valor à grande produção agrícola do Paraná.
E ainda dentro do agrobusiness, interessante informar, nos primeiros 4 meses de 2020, exportação de pescados no Paraná registrou um faturamento de US$ 233.200. Já no mesmo período deste ano, a receita foi de US$ 11.150.000, mostrando um aumento de mais de 4.600% em 5 anos. Loucura! Gladstone Pacheco, fala pra gente a respeito desta evolução.
Beijo, Marcos, esse é um dos assuntos apresentados no Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 15 a 21 de maio, preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. E quem dá todos os detalhes sobre esse cenário é o analista do departamento, Edmar Gervásio.
Em termos de volume, totalizou 2.700 toneladas de peixes exportados pelo estado do Paraná. Para a gente comparar com 2024, por exemplo, isso representa uma alta de 43%. No cenário nacional, o Paraná também começa a ter um destaque em termos de exportação de pescado. Lá em 2020, no ano de 2020, a gente representava ou tinha uma participação de 1% no total nacional de exportações. Já no ano de 2024, esse percentual subiu para 11,8% do total nacional. O principal produto exportado pelo estado do Paraná é a tilápia, que corresponde aí mais quase 90% de todo o volume que é exportado. E o principal mercado é o mercado americano, onde compra praticamente 90% de toda a nossa exportação.
E a colheita da segunda safra de milho já começou aqui no estado do Paraná. Gladstone, como é que está o andamento dos trabalhos?
Pouco mais de 16 mil dos 2 milhões e 700 mil hectares dedicados à cultura já foram colhidos, João Marcos, com boas expectativas, apesar dos problemas climáticos. A tendência é que a colheita ganhe força entre junho e julho. O boletim destaca que ainda neste mês é previsto que comece pelo menos 16% dos plantios da nova safra de cebola no estado, em uma área inicialmente projetada em 13 mil hectares e uma produção de 10 mil toneladas.
O Paraná também tem participação na cultura do arroz e deve colher nesse ano 136 mil toneladas, uma produção 11% menor do potencial de 153 mil toneladas que não foi atingido por conta das enchentes do rio Ivaí, que prejudicaram as lavouras pelo segundo ano consecutivo. Por outro lado, a oferta nacional maior tem puxado os preços para baixo, com a saca de arroz irrigado em casca, no valor de R$ 99,33 na semana passada, uma queda de 38% em relação à média de maio do ano passado, em que o valor era de R$ 160,17. Além disso, o boletim destaca que, segundo dados do Agrostat Brasil Mapa, o Paraná manteve a liderança como maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil no primeiro quadrimestre deste ano.
E um assunto preocupante, muito preocupante, mesmo com a chuva em algumas regiões entre quarta e quinta-feira, o Paraná enfrenta desde dezembro um período de estiagem, com chuvas bem abaixo da média e reservatórios em queda. A situação já afeta o abastecimento de água e produção agrícola, principalmente no centro, sudoeste e oeste do estado do Paraná. Gladson Pacheco, qual a medida adotada pelo governo em relação a esta situação alarmante no nosso estado?
E para ampliar a resposta e evitar danos maiores, o governador Ratinho Júnior assinou nesta quinta-feira, ontem, o decreto que declara a situação de emergência em todo o estado. A medida permite mais agilidade nas ações de enfrentamento, como contratações sem licitação para obras e serviços emergenciais, desde que sejam concluídos em até 180 dias. O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Fernando Schinick, destacou a importância do decreto para enfrentar a estiagem e os impactos para a população e os agricultores.
Esse decreto é de extrema importância de uma forma preventiva que o governo do estado está trabalhando. Por quê? Nós temos um cenário de poucas chuvas até o mês de setembro, outubro, e os níveis de reservatório de água já estão baixos em grande parte dos rios do estado, além da seca que já perdura em várias regiões do nosso estado. Esse decreto vai propiciar aos municípios a abertura de um processo ao qual permite uma série de benefícios em função da estiagem prolongada, obviamente facilitando a vida dos agricultores e das pessoas nas cidades. Esse decreto possibilita a aplicação de recursos financeiros e meios de forma mais rápida e eficaz a chegar nessas pessoas que estão sendo atingidas de forma direta por essa estiagem. E os municípios que aderirem também a esse decreto podem adotar medidas a facilitar, a minimizar os problemas causados pela estiagem, de tal forma a obter-se benefícios com relação a financiamentos de safra, liberação de fundo de garantia, fornecimento de equipamentos e materiais por parte do fundo estadual.
A seca no Paraná vem sendo monitorada desde o final do ano passado. Em abril, o monitor de secas da Agência Nacional de Águas, em parceria com o CIMEPAR, já mostrava aumento da seca moderada no sudoeste e extremo oeste do Paraná. A situação piorou com a falta de chuva, principalmente nas regiões de Pato Branco, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. A Sanepar faz um alerta e pede o uso consciente da água. A orientação é priorizar a água tratada para alimentação e higiene. A companhia lembra que atitudes simples ajudam, como reduzir o tempo de banho, fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar louça, aproveitar a água da chuva e consertar vazamentos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.